O lado B das manhãs da M80.
Ah, e hoje com convidados super especiais. Temos campeões, malta, maltinha. Temos o Carlos e a Rebeca connosco. Eu tive, durante o programa de rádio, dificuldade em decorar o nome dos Manos Costa, pá.
Não foi decorar, foi trocar mesmo. Acertar, tu sabias que era o Martim e o Francisco, acertar, agora
que,
qual?
Que treta, pá. Martim e Francisco, bom dia. Olá,
bom
colegas, estão bem outra vez?
Dia, mais uma vez.
Podemos, na dúvida, pode ser Carlos só, para ser mais
vontade.
Fácil.
Okay. O Carlos e o Carlinhos. Sim. Sabia aquela do Sr. Vítor.
Não sei se... Sr. Vítor, não, mas
depois,
eu depois no final posso-te contar de onde é que veio a história do Sr. Vítor, porque eu trabalhei na empresa de produções científicas, mas esse é lá a dizer. Portanto, tenho de contar a seguir.
Para quem não nos apanhou na rádio, hoje nós tivemos a conversa muito bem com os Manos Costa, o Martim e o Francisco, dois dos heróis da nossa seleção nacional de handball, que brilharam no Campeonato do Mundo de handball em Oslo.
E
fizemos história e muitíssimo bem. E vieram aqui às manhãs da 80, claro, em primeiríssima mão, para falar connosco, para partilhar a experiência. E claro que tinham que vir ao lado B, não é? Porque agora é que foi a parte boa.
Agora vale tudo.
Agora vale tudo.
Vale tudo.
A primeira coisa que eu quero perguntar é: quando há aquelas interrupções, não são interrupções, fazem parte das regras do jogo, em que o selecionador vos chama.
Timeouts.
Sim, os timeouts.
Ok.
É só conversa técnica ou
há asneiras
e agressividade que é bem normal
há
do desporto envolvida?
Eu acho que depende dos timeouts. Há timeouts que é mais agressivos, porque, por exemplo, estamos a levar um parcial de 3 ou 4 anos e ele tem que nos malhar.
Mas
vai
o que
dizer
é que,
umas
asneiras. Okay.
É normal. Mas mesmo eu acho que já nos sai.
Às vezes quando está empatado e que toda a gente quer fora. Depois no fim não dizemos nada. Só dizemos os
olha, nós sabemos
segundos.
Perfeitamente o que é isso. Nós às vezes também não dizemos nada.
Porque eu estava a ver os timeouts e a pensar, eles não deviam estar a ser filmados durante os timeouts, que é tipo, deixa-nos dizer o que lhes passar pela cabeça
e
dizer.
E nós estamos no timeout, muitas vezes posso largar um.
Olha, espera aí.
Mas hoje eu não acho bem gravarem.
Porque também não acho.
Nós, muitas vezes estamos com um tablet a ver os lances,
claro,
e podemos
estar
a ver o que é que a outra. Imagina,
a tática da outra equipa ou vice-versa.
Imagina, grava-se a equipa que pede timeout.
O que é um bocado difícil isso?
Olha, vou discutir mal, vamos avançar.
Agora.
Não, porque há um delay.
É difícil.
Porque há um delay.
Pronto, são um delay de 10 segundos, 15 segundos. Mínimo.
Não sei.
Mas ainda assim, mesmo quando o treinador vos dá indicações, há assim um microfone em cima.
Ou seja, às vezes
não se ouve bem, mas ouve-se mais ou menos.
Não há grande privacidade.
Sim.
Olha, e digo-me cá uma coisa: vocês, portanto, rapazes de 22 e 19 anos, neste caso, levando aqui um pouco para o Sporting, o vosso pai é o treinador no Sporting. Vocês, há asneiras entre vocês ou há aquele respeitinho?
Há asneiras. Eu em casa. É mais a minha mãe. A minha mãe fica doente quando eu digo asneiras.
Mas a falar com a tua mãe diz asneiras?
Às vezes
não, a falar com o pai
não,
e a mãe.
Não, é isso. Ah, ok, isso,
não,
a falar com o teu pai.
Não, eu quando estou a falar com a minha mãe, normalmente não digo as neiras. Agora, por exemplo, estou a falar com o meu irmão e a minha mãe estão ao lado. Posso mandar uma
bejarda?
Uma bejarda. E ela fica um bocado.
Ou estás a falar com um objeto, a pessoa
mas
também diz muitas as neiras a falar com o objeto.
Mas nos jogos é.
Eu não me controlo.
Mesmo com o teu pai.
Mesmo com o meu pai.
Mas é assim, a vossa mãe também jogou.
A mandar-me para ela, é tipo, às vezes estar a falar e meter ali no meio.
Um adjetivo que dê mais carga, dê mais emoção.
Sim.
Não é o que estás a sentir.
Mas isso a partir de que idade?
Pois,
genuinamente. Com 13 é diferente do que com 19.
Epá, exatamente, ok. O que seria para nós virarmos para os nossos pais? Oh, que caralho, não vai
mas a adultos é outra coisa.
Claro. Eu também não sei se é de sermos do Norte. A verdade é
vírgula.
Eu, por exemplo, quando tenho um jantar de família, a casa da minha avó, a mãe do meu pai. Aquilo é.
E se calhar para o sábado também diz.
Algumas asneiras. O meu avô, o meu tio, o meu pai e nós também, agora que já estamos um bocado mais crescidos,
sim,
às vezes
sim, eu gosto.
É libertador.
Sinceramente, para mim é normal.
Okay.
Acredito que para algumas pessoas não seja.
Não lhe dás a carga negativa que a própria palavra
tem. Não.
Por exemplo, os meus filhos, eu só percebi que eles diziam asneiras pequeninos, escola primária. Eu só percebi quando fui assistir a jogos de futebol, porque eles a jogar.
É o instinto.
Mas
é
choca-me porque são os meus bebés, não
eu
podem.
Acredito que sim.
O meu no outro dia chegou a caixa e disse: mãe, na escola disse puta, mas foi sem querer. Está bem?
Elas papé é pipó, silêncio lá atrás do banho do carro.
Não, mas eu nas escolas diz-se muito. Eu já dizia quando era miúdo, a verdade é que eu chegava a casa e não podia dizer nada.
Claro.
Mas na escola diz-se tudo, a verdade. Acho que os pais também têm noção disso.
Sim.
Não sou pai.
Eu não tinha.
Aliás, não és pai ainda? Vocês não são pais ainda? Ou está nos planos já agora?
Está, mas...
Okay. Dá-lhe mais 2 ou 3 anos, não é?
Sim. Vamos indo e vamos vendo o que é que acontece.
Tem ido aos treinos? Está tudo bem?
Está tudo
bem?
Aos treinos.
Espetáculo.
Tens 22 anos. Daqui a 2, 3 aninhos tens que...
Ai, chamar logo velho.
Já está.
Estou com 25, 26.
Ou seja, vocês... Tu queres ser tio, não é? Porque o tio é o mais fixe, é quem estraga. O tio Kiko a estragar o miúdo.
Vocês têm essa picardia saudável que é própria dos irmãos, não é? Vocês há bocado nós estávamos a fazer o jogo.
Sim. Eu ouvi o medo, até olha, mesmo a levar isto a sério.
Ah, não, até a jogar PlayStation. Por falar em asneiras, a jogar PlayStation é quando eu digo mais.
É Jesus.
E a minha mãe aí.
Vocês jogam o quê?
Tudo.
Ok, vale tudo.
Tudo.
E aí
a minha FIFA. Mãe fica doente. Okay. Depois eu no FIFA fico um bocado. Fico alterado. Muda. O Martim cá em mim é completamente.
Mas acho que já saiu uma notícia de que o pessoal que joga FIFA.
Fica variada. Estás a querer, demasiado tempo ali em frente àquilo, não é?
Não, e depois quando se joga com batuteiros.
Olha, isso tira-vos do sério jogar com batuteiros. Imagina qualquer um tira. No meio dos jogos, há alguma coisa que vos deixo com uma raiva que vos tira do sério. Pá, que vocês ficam mesmo incontroláveis, pá, que mesmo.
Por acaso não há assim uma cena, porque temos que manter a calma, a verdade é essa, não podemos.
Quando os outros são badalhocos.
O que é?
Quando
nós explica.
Atacamos.
Martim, é a escada malta. Carlos.
Sorvita,
pá, o que é isto, pá?
Bom, não, às vezes quando estamos a atacar e eles fazem de propósito e...
Mas o que é? Dá-vos um empurrão, dá-vos
um
passo.
Soco na cara.
Não é socos assim, na cara? Mas... É que vem a tua marca que tu tens na cara.
Aqui, fui contra a França, o gajo pega-me na t-shirt, mete-me aqui e depois continua a puxar.
Parecia que estava a tentar assaltar, arrendou roubar o relógio na rua.
Pois. E ficaste com essa carinha bonita e ficaste com medo.
Mas já estamos habituados. Estou com os lábios todos abertos.
Ok. Aqui... E a memória do jogo? Há forma dos outros serem badalhocos, como estás a dizer, sem o árbitro perceber e magoar mesmo?
Acho que nos anos 80.
Ok.
Se fosse nos anos 80, anos 90, era à vontade, porque a verdade é que agora há vida ao árbitro e há certas coisas que não passam.
Só ali no meio os pivôs.
Há certas coisas que podem passar, porque o árbitro não vai estar sempre a parar o jogo para ir ver a vida ao árbitro. Mas antigamente, o meu pai conta-me histórias que aquilo era surreal, o que se passava.
Era futebol,
canelas partidas. Ele está a respirar, está bom, levanta, pá!
Mas eu fico com a sensação, apesar de tudo, e corrija-me se eu estiver errada, que no handball os jogadores mandam vir menos com o árbitro que no futebol. Que no futebol é mais comum os jogadores irem.
Respeito, porque muito respeito.
Porque a verdade, pois, fiquei
não temos as neiras.
Porque, não generalizando, porque eu acho que, propriamente, se calhar o jogador de futebol, epá, e há em tudo, em todos os esportes, mas se calhar acha que, por ser o jogador de futebol, se calhar acha que está um pouco acima.
E é um bocadinho, às vezes, a maneira. Quando a cultura é essa,
pois, também tem mais é por aí também.
Se os árbitros, por exemplo, no futebol, estás a protestar com eles, ok, estás a falar, não é mais logo amarelo. Eu acho que isso ia reduzir.
Estabelece
muito
logo a regra,
não é? A verdade é que eu acho que os árbitros, por exemplo, no handball, se falamos mal para o árbitro, ele dá-nos 2 minutos e pronto, não podemos ter. Às vezes, obviamente, que podemos ficar um bocado
às
mais
atrás. Ou tubos, cada uma.
Sim, mas no futebol é surreal, é de filho da.
Obrigado,
Kiko. Por
me ensinaste e nunca te ouvi uma palestra a falar.
Posso dizer?
Podes.
Vai apontar um árbitro no.
Pois,
nunca viste aquele vídeo do Francisco Conceição a dirigir-se para o árbitro?
Sim.
Não, mas já agora, qual é que é?
Sei lá, é tipo.
O que é que ele diz, Francisco?
Como é que se chamava aquele jogador? Acho que era um jogador, acho que era o Zequinha, que tirou o cartão da mão do árbitro.
Pois, deve valer tudo. Pois,
tirou o cartão, o árbitro estava a mostrar amarelo. Sim, e ele tirou o cartão e ele, pronto, vermelho direto.
Não, mas acho que tem que haver um certo nível.
Acho que foi o Francisco Conceição.
Porque isso também, continua. Se houver respeito, o jogo fica mais bonito, não é?
Sim, um próprio respeito entre os jogadores também. Obviamente que no handball é um desporto muito físico, mas a verdade é que temos que sempre manter um nível de. Respeito, porque o meu objetivo acho que não quer magoar um companheiro profissional.
Claro, tá aí.
E não quero manter um nível de respeito. E
também estão a dar o exemplo a quem está a ver. Principalmente os miúdos, não é? Que são mais influenciáveis.
É vermelho logo.
Pois.
Logo, e depois posso ficar suspenso para 3 ou 4 jogos.
Ah, pois não é um nem dois, são 3 ou 4 logo.
Logo, não tenho a mínima hipótese.
Eu acho que se no futebol começassem a fazer isso, ia reduzir drasticamente.
E mesmo se dissermos assim, vai foder. É já.
Sim. Claro.
Depois não esqueçam no título do no título do podcast.
Não, nós temos que proteger os nossos convidados.
Temos que avisar que qualquer coisa foi interferência da rádio. Claro, obviamente. Claro, também foi. Não se está a dizer nada com que ninguém tenha ouvido, não é? Pronto, tudo bem. Olha, nós temos um jogo para fazer. Não é um jogo, é mais ou menos, vá assim, umas premissas para fazer convosco. Para perceber qual dos dois é mais. Umas perguntas, qual dos dois é mais. Deixa-me só ir aqui buscar um som, espera aí.
É o jogo o som da tensão.
É, o som da tensão.
Quando ele põe este som, eu fico sempre mais nervosa. Não sei porquê.
Onde é que está o som da tensão?
Então agora não encontras?
Não, só me parece a trilha sensual.
Também podes pôr, é mais bizarro. Só que tu sou em mãos, mas tudo bem.
Eu sei, também.
Queremos criar muita atenção. Isto
queremos criar ambiente para vocês. Por falar em criar ambiente, vocês sabiam que a Elsa pôs batom de propósito
não
só para
foi
vos
nada.
Receber?
Nós estivemos a brincar com a Elsa no ar e a Elsa ficou tão envergonhada.
É verdade ou mentira?
E agora deve estar roxa.
Não, longe
não, 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 porque a Elsa há bocado foi retocar batom e nós é porque vêm convidados. É Elsa!
Quer dizer, para nós é um trapo velho.
E eu andei-lhe a dizer em que ano é que nasceram os vossos pais, porque ela podia ser a vossa mãe.
Ai meu Deus, que vergonha. Encontraste a trilha ou não?
Está aqui, está aqui. Mas esta tem tic-tac, eu não gosto. Espera aí. É esta. Pronto, vamos lá, para não perder tempo.
Já estão a sentir a tensão?
Repara na cara deles, super. Menos tensão do que isto é impossível.
Bom, quem é o mais desarrumado?
Sou eu.
Oh, Martim, logo aí.
Não se compara.
Mas desarrumado a que nível?
Nível?
Já vi pessoas muito piores do que eu.
Mas
custa, opa, roupa, neste mundial, eu vou ao quarto dele, é uma bagunça.
Parece que entrou um furacão.
Mas há roupa espalhada pelo chão?
Tudo.
Eu tenho um irmão mais velho, também eu sei do que é que estou a falar.
Porque aquilo, basicamente, aquilo tinha as duas camas e tinha um sofazinho grande. Então eu pus a minha mala no sofá e a roupa estava pelo sofá todo.
Claro.
Não, o sofá era o armário. Para mim é lógico.
O Salvador que teve com ele diz tudo. Ele é um desarrumado.
Vocês não partilham quarto quando estão em estágio e em.
Não matavam-se.
Eu na seleção fico Salvador, não fico João, que também veio connosco à seleção. Não ficamos juntos. Muito bom.
Eu acho que está a ver aqui o assunto. Com o Martim, se calhar vamos seguir.
Quem é que dá mais na cabeça do outro?
Se calhar ele a mim.
Não, tu, eu acho que és tu a mim. Eu sou muito. Eu raramente falo.
Sim, depende das coisas.
Mas olha, olhando aqui para esta conversa, está equilibrado.
Sim,
sim. Não...
Quem é que chega mais atrasado aos treinos?
É o Kiko.
Atrasado.
As caras.
Sim, sim.
Não, nós não podemos chegar atrasados.
Mas já chegaste atrasado.
Há multas, mais há multas. Multas.
Ah. Okay. Mas é nossas.
É entre vocês.
Não é o nosso treinador que impõe.
Bem, se chegassem atrasados agora, aos treinos dados pelos vossos pais,
multas,
por exemplo,
já agora.
2 minutos para falar com o árbitro, 50€. E então, se a próxima vez que fizeres, vai duplicar o valor.
Ok.
Justo. Chegamos atrasados. Eu sou o que estou na linha da frente.
É o pior.
Mafioso.
Falou de Francisco Conceição, mas é do nível.
Quem é o mais chorão?
Sou eu.
Os adversários apelidam-me de chorão.
Sério?
Não, mas não é chorão nesse sentido.
Ele sabe o que é que ele me faz lembrar? Agora, desde que estava a ver o Kiko, desde o início, o James Franco, o ator.
É um bocadinho parecido ao James
Franco. É igual, pronto.
Não é igual, mas é um bocadinho parecido. Pronto. Ele olhava, não sei quem é. Não estamos a ofender.
Viu o filme 127 horas, que é muito giro.
Não lembrava da pergunta, mas agora esqueci.
Sim, mas se quiser, vai, manda ver.
Quem é o mais brincalhão?
Sou eu nunca quero brincar.
Oh, mesmo me mando mais velho.
Às vezes digo para irmos ao PlayStation, não me apetece.
Já me lembro que eu ia perguntar há bocado. Vocês, conforme foram passando, pronto, acabavam os jogos, iam passando fases históricas, vocês choraram? Por exemplo, quando chegaram, quando sabem que eu ia às meias, vocês choraram?
Eu para chorar era muito difícil. Okay. Eu não chorei. Ele chora facilmente.
Pois é,
sim, mas eu chorei por várias coisas. Fico bem mal à cabeça.
Podemos saber o quê já agora?
Sim.
Que posso espalhar, se não quiseres, vamos espalhar.
Sim, sim, não.
Okay?
Com, quando acabou o jogo, eu pensei logo no Alfredo Quintana.
Ah, sim, sim.
Pronto,
eu posso guardar
a rede. Eu tinha uma relação muito especial com ele e depois. Bem, pois, não consigo parar.
Claro. Claro. Quem é que ouve mais música?
Eu adoro ouvir música.
Eu também.
Eu também acho que ele também ouve.
E quem
bastante.
Tem mais bom gosto?
Eu tenho um gosto mais de.
Eu ouço de
rap.
Não, eu a minha playlist tem desde piano.
Gosto de você.
Eu ouço tudo, eu ouço anos 80. Adoro anos 80. Adoro.
Graxista, pá, aposto que vai à velocidade. Ai, eu funk brasileiro, leitinho.
Não. Eu estava a dizer que eu não sou muito a ouvir rádio. A verdade é que tu andas no carro, metes Spotify. Mas já a rádio que eu ouço.
Metias Spotify. Acabou hoje, Martim.
Muitas músicas dos anos 80.
Ok.
Muitas.
Ok.
Quem é que é o preferido dos pais? Fizemos essa pergunta há bocado, claro. Mas para quem não ouviu.
Sim. Sim.
Posso dizer que é o Kiko? Ele vai dizer que sou eu.
Se calhar em fases da vida diferentes foram mais mimados ou menos mimados. Olha, quem é que ressona mais?
O Francisco a apontar para o Martinho.
Mas de
assim,
uma forma muito discreta. 0 a 10, defino o nível.
É igual ao meu pai.
Ok,
os dois.
Instalar a família.
Depende do dia, por exemplo.
E não estão constipados?
Não, não estou constipado. Vou sair à noite, bebo mais uns copos. Aí é o fim do mundo.
Claro.
Agora. Quando estou normalmente.
Também quando estamos mais cansados, se calhar.
Também, se estiver mais cansado.
Mas aquele. Como é que faz?
Eu não sei como é que ressona.
Ah, não, espera, o ressonar dos copos vem tudo cá dentro.
Por isso é que eu estava a perguntar, será que ele sai mesmo do fundo?
Vem, é a vodka a trilhar caminho.
Ele sobe, água.
Mas eu aposto que o Kiko sabe como é que tu ressonas. Vai lá.
A ressonar normal.
Depois aquele.
Aquela respiração bem profunda.
Nesta sequência, quem é que é o mais dorminhoco?
É ele.
Portanto, não só ressonas, como agora mais tempo.
À noite é difícil adormecer, às vezes também estou no computador com os meus amigos, gosto de ficar a falar com eles e tal, mas ele se calhar dorme mais que eu.
Quem é que é o mais romântico dos dois? Pronto, são os dois, são os calhaus. Pronto,
são
calhaus, é tranquilo.
Não querem admitir para manter o status quo.
Só que sou aquela que não quis dizer.
Eu também acho que sou um romântico. Mas se calhar ele pode ser mais.
Quem é que partiu mais coisas em casa a jogar handball?
Handball. Ou
a jogar outras coisas.
Sim, sim.
Há uma história que eu lembro que estávamos em casa, estávamos no Porto e dá-me esta televisão.
Vocês partiram a televisão?
Foi um bocado mal.
Pô,
estávamos a brincar. Nem era com uma bola de handball, era com um rolo de adesivo.
Porque tudo vale.
Fazer bola,
e eu acho que foste tu que me atiraste.
Não, foste tu que me atiraste.
Claro. Ou qualquer coisa, ele atira-me qualquer.
Eu estava tipo, de frente para a televisão, ele estava aqui
e eu
desviei-me. Sabes assim na televisão um
risco. E os que estás todos a partir.
E estávamos sozinhos em casa, desliga a televisão.
E pensas, nunca ninguém vai saber. Claro, perfeito.
Ai, já estava. Chegam os meus pais a casa e eles. Oh, Martim, anda cá em baixo. E ele disse assim ao meu pai: bem, eu pensava, isto desligado não está partido.
Claro.
Sabes que isso aconteceu uma vez lá em casa, mas com os Beyblades. Sabem o que é que é?
Sim, sim.
Aquilo é rijo.
É rijo, muito rijo.
Então os miúdos fizeram isso contra a televisão. Não sei qual deles é que foi, ainda hoje estou para saber. Só que, repara, eu liguei a televisão e a televisão estava dividida em dois. Mas que estranho, tenho que ligar para a operadora.
Oh Miguel, anda cá, que agora temos do two-way.
É que não se vê uma racha, de facto.
Nós às vezes pedíamos ao meu pai, sabem o que é WWE?
Sim.
Nós estávamos sempre a brincar a isso. Pedíamos ao meu pai para fazer assim cinturões. Depois prendíamos em cima no teto com fita cola e às vezes tínhamos que ir lá buscar e andar à luta.
Porque é isso, é típico dos irmãos rapazes andar à luta. Os meus filhos fazem exatamente a mesma coisa.
Às vezes pegávamos por causa da PlayStation, claro. Minha mãe.
Alguma coisa que vocês tenham feito sem ser a televisão, que vocês nunca tenham contado aos vossos pais que foram vocês?
Que partiram.
Uis, porque é tanta coisa.
Ou fizeram. Partiram é muito fixe, é específico. Ou fizeram.
Acho que se calhar acabamos por dizer, mas aquela marca que eu tenho aqui na perna.
Jesus, rebentei a perna toda. Quando
estávamos no Colégio dos Carvalhos, tinha uma rampa enorme a chegar até ao pavilhão. E não, o nosso treinador não tinha chegado, então estávamos a brincar e tal. Encontramos assim uns canos enormes. Enormes.
Plástico.
Começamos a parti-los, bem, com
pedras, mergulhos e pumba.
Eu estava a pegar no. O que é que acontece, não é?
E ele deixa cair a pedra, raspa-me na perna toda,
que
em
dor,
carne
meu.
Viva. Depois eu disse que estávamos a jogar escondidinhas, comecei a
claro.
Na rampa e tu precisas cair. Claro.
Claro.
Jesus,
claro. Estava a ir a correr para a aula de fisicoquímica porque adoravas fisicoquímica e assim estragaste a perna.
O que é que vocês vão fazer no futuro? Ou se não fossem jogadores de bola, o que é que vocês estariam a fazer nesta altura da sua vida, da vossa vida?
Eu gosto muito de história. Se calhar dedicava-me a tirar um curso de história. A verdade é que estou na universidade. Estou inscrito na universidade.
Faz bastante, porque calculo que seja difícil.
Eu matrícula em stand-by. Estou em gestão. Mas a verdade é que eu gosto de história. E sempre já disse isso à minha mãe. Mas era agora ter que fazer exames nacionais de português e para entrar.
Okay.
É difícil.
Eu também estou em fisioterapia. Mas ainda não comecei. Porque eu quando era miúdo estava sempre a fazer ligaduras, eu gostava.
Pois percebo que é que estava sempre a fazer ligaduras, já percebi.
Também gosto. Gostava de ser cozinheiro, não é que cozinho muito, mas gosto.
E tem jeito?
Não, ele diz que tem jeito. A última vez que comi um prato dele foi há 5, 6 anos.
Ok. Ainda era trabalho infantil na altura.
Ele andava a fazer pizzas, que ele até foi tirar um curso de pizzas. Foi um lusco-fusco.
Acho que sim.
Mas foi muito rápido. Até agora ele diz que tem jeito, eu não como nada.
Não há provas.
Não há provas nenhumas. Cozinha tanto como ele. Nada.
E assim ficámos a conhecer-vos um bocadinho melhor. Sim, pá, espero que tenham gostado. Não, de participar.
E obrigada.
Olha, espera aí, alguma coisa que vocês... Nós somos pessoas pouco interessantes, sabemos, desculpem. Mas alguma coisa que vocês queiram saber de nós, estão completamente à vontade.
Nós, isto é da, rádio, da profissão.
Isto é lado B, vale tudo, para lá e para cá, ok?
Por exemplo, as cenas de madrugada, está sempre aqui alguém?
Não.
Não. Mas tem uma playlist e ela está a dar.
Temos. Se quiseres, vem cá dar a volta que eu mostro o que é que acontece durante a madrugada. O que é que aconteceu hoje durante a madrugada. E até também, se quiseres vir cá. Mas é basicamente, nós temos aqui o alinhamento de músicas em questão. Imagina a publicidade, depois temos os jingles em que ouves Paulo, Elsa e Susana. Depois temos as músicas. Isto é a madrugada. Tens aqui a hora.
O Paulo está agora no computador a mostrar. Pronto.
As duas da manhã, estás a ver? Três, as quatro, as cinco, as seis. Se eu puser aqui, se eu carregar em cima do dois, ele puxou para as duas da manhã. Isto é o que acontece às duas da manhã.
Os técnicos têm que estar cá, porque as coisas podem variar. Sim, ou seja, técnicos estão cá sempre.
Exatamente. Pronto, isto é assim. Depois chega às 7 e nós começamos. Está a ver aqui a hora das 7? Vamos ver aqui.
Isto é a música dos Dama, mas
depende dos dias.
80,
mas às vezes entre as.
Não é anos 80, mas nós já passamos. 80, aqui, 90 e início dos 2000.
É isso, se a sua vida tem uma música. Vou lá para o vosso sítio. Se a tua vida tem uma música, ela passa na M80. É este o clima.
E já estamos a chegar à vossa geração. E as vossas músicas da vossa vida às vezes já são outras.
Vocês estão a ficar mais velhos.
Pois.
Vocês estão a ficar mais velhos.
Seletos. Aqui idosas e velhas não há. É. Seletos.
Não, é seletos, é isso.
Portanto, se quiserem saber também algum podre, é perguntar a Elsa que ela sabe tudo.
Que ela sabe
claro,
tudo.
Claro.
Olha, companheiros.
Eu segui, vou-vos contar a história do show, Vitor, mas não posso contar aqui.
Okay. É, fica para lá de Z. Olha, sim, muito obrigado por vir ao nosso
obrigado,
podcast também.
Foi muito divertido. Muito
obrigado.
Obrigado.
O lado B das manhãs da M80.